Presidente, interessante esse debate levantado pelo senador Álvaro Dias nessa segunda-feira. A questão da partilha do governo com os partidos da base de apoio. É realmente terrível isso. E é também evidente que se pode resistir a isso. Como governador do Paraná, não aceitei mando político e tentei, na medida das possibilidades de recrutamento, fazer um governo técnico. Mas, por outro lado, senador Aloísio, se nós observarmos o que acontece no mundo hoje, nós vemos o Berlusca, o nosso Berlusconi da Itália, sendo substituído por um técnico que era funcionário do Goldman Sachs e que, segundo a mídia, estava envolvido no ataque à moeda grega, com parte da responsabilidade na crise da Grécia, e funcionário ou ligado à Coca-Cola. Então, o que me vem à memória nesse momento é a solução gramsciana, que, diante do dilema, aquele famoso dilema de que o intelectual pensava e não sentia, mas que os trabalhadores sentiam e não pensavam, mediou essa situação com a figura do intelectual orgânico, que, não sendo acadêmico, pensava e propunha soluções, não apenas para os operários, para os proletários, mas propunha soluções para a sociedade inteira. E eu, quando me refiro ao intelectual orgânico, não posso me esquecer do presidente Lula, que, não sendo um acadêmico, com a sua sensibilidade aos sofrimentos do povo, foi um bom presidente da República, sem a menor sombra de dúvida. Então, nós temos que mediar esse processo. Se bem que é também verdade que ninguém pode governar, senador Aloísio, um país com 38 ministros. Alguns desses 38 ministros não terão a satisfação de privar uma audiência solitária com a presidenta da República, porque ela não terá tempo para interagir com esse tão amplo ministério. E é evidente que esta situação não pode permanecer. Mas não vamos, senador Álvaro Dias, para aquela visão técnica, porque foi esta visão técnica que levou os Estados Unidos à crise e que se encontra hoje e que levou de arrasto também o resto do mundo. Mas esta questão da forma de administração da sociedade é um debate muito antigo no mundo e no Brasil. E eu quero trazer hoje ao plenário do Senado as preocupações das pessoas que, em junho de 1890, reunidas em Curitiba, lançaram o programa e fundaram o Partido Operário. Partido Operário fundado em 22 de junho de 1890, em Curitiba, e nos dias próximos, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Partido, segundo o seu programa, nascido das classes até ontem segregadas da comunhão política, que querem agora concorrer com sua atividade inteligente e, sobretudo, com probidade pessoal e política, para transformar as normas seguidas pelas minorias governantes e dar ao povo legítima representação de seus interesses. Não há a contestar que o primeiro dever dos homens que se propõem a intervir eficazmente na direção da política do Estado é proceder à regimentação e organização sistemática de suas forças e traçar os lineamentos de seu programa, que não deve ser puramente especulativo e abstrato, mas suscetível de realização imediata ou remota, e inspirar-se na possibilidade de ação individual e comum. Em cada cidade, vila ou paróquia, cumpre aos mais dedicados de nossos companheiros convocar membros da classe operária e eleger uma comissão diretora, segundo o plano que acharem mais conveniente e mais prático. E eles continuam na descrição de seu programa. Ora, nós que empreendemos a política do povo pelo povo, até este momento impraticada, se não desconhecida no Estado, teremos que vencer as mais árduas dificuldades, porque a maioria dos nossos conterrâneos ou está viciada pelos usos estabelecidos ou não chegou ainda à compreensão de seus verdadeiros interesses, completamente separados daqueles que têm agora prevalecido no governo. O partido criado deve, em todas as conjunturas, manter-se a sua autonomia e defender-se das velhas facções e atrair, pela seriedade e constância do seu procedimento, as simpatias e mesmo o apoio da massa popular. Se o que queremos para nós é o que exatamente deve constituir a principal preocupação do maior número, nenhum empeço se oferece à confraternização da classe operária com outras classes igualmente pungidas pelo sentimento do bem público e refratárias à inspiração dos antigos partidos. Os industriais, os comerciantes têm conosco ligações e atividades estabelecidas por tradição e sofrimentos comuns. Os orçamentos, poupando a ociosidade abastada, carregam duramente sobre o comércio e as indústrias, produzindo, consequentemente, a crise que se pode chamar da nudez e da fome na porção menos afortunada do povo. Os impostos lançados sem discernimento sobre os gêneros de primeira necessidade tornam difícil a situação do proletariado, mas também paralisam o comércio. Não falamos dos lavradores, dos cultores do solo, porque estão em nossas fileiras e para eles se voltam nossos cuidados fraternais. Não se pode admitir, não se deve tolerar o sistema pernicioso que perpetua o sofrimento e a miséria de uma classe numerosa, despojada da terra em benefício de um direito nominal e estéril, incompatível com a grandeza e a prosperidade do Estado. A propriedade é para nós sagrada, mas esse título não merece a detenção arbitrária do solo nas mãos dos indolentes sob a jurisdição da preguiça. Ora, a distribuição caprichosa e discricionária da terra pelos conquistadores não pode constituir barreira inexpugnável para impedir a ascensão da massa trabalhadora, à independência e à abastança. Ela é uma injustiça no presente, como foi uma usurpação no passado. A fatalidade histórica deve converter-se em direito para achar guarida na consciência honesta. Estados conservadores, como a Inglaterra e a Áustria, admitem a expropriação de latifúndios em proveito da cultura e não põem sob a égide das leis a propriedade territorial que permanece não explorada. Os nossos compatriotas, que exercem atividade agrícola em condições acanhadas e precárias, ou que jazem na indolência por falta de terrenos apropriados à sua cultura, devem reclamar dos poderes públicos medidas protetoras do direito natural sacrificado indevidamente ao monopólio de uma minoria ociosa. Até hoje, tinha-se como corretivo do pauperismo, infelizmente naturalizado nas terras brasileiras pela legislação do privilégio, a caridade dos ricos, a filantropia dos bons corações. Esse texto, senador Aloísio, é de 1890, dia 22 de junho de 1890. E continua: é tempo de obter das leis, dos processos da política, espaço largo e franco para a organização da solidariedade econômica, para o regime social da cooperação. O filósofo alemão Eduardo von Hartmann entreviu que o fim do futuro deve ser tornar inútil a beneficência privada e as obras voluntárias da caridade e substituí-las pela organização definitiva da solidariedade social. Também a civilização industrial, que uma certa filosofia descobre, envolta na penumbra do futuro, tem como base fundamental aquela necessidade que o gênio de Goethe lobrigou na urdidura moral de nossa época.